Turning today to the first letter of John, chapter 4 and verse 7.
Eu abro hoje na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o nosso assunto de hoje é simplesmente o dever e os frutos do amor fraternal. Agora, os primeiros 6 versículos do capítulo que nós analisamos semanas atrás tem a ver com o discernir dos falsos profetas, dos falsos mestres. Os primeiros 6 versículos nos dão as 4 regras, ou padrões, se você preferir, pelos quais nós testamos todos os mestres. Mas então, imediatamente no versículo 7, o apóstolo João ele se volta a um tema inteiramente positivo, e este é o tema do amor fraternal. Amor entre a comunhão do povo de Deus, o amor para com os outros crentes. E não é a primeira vez, mas a terceira nessa epístola, em que ele visita esse assunto. E não fiquem desanimados com isso. Não é repetição apenas. Cada vez que o apóstolo João lida com esse assunto, e essa será a terceira e última vez nessa epístola, ele lida com conteúdo inteiramente novo e ele faz pontos diferentes e ele lida com isso em diferentes pontos de vista. E eu não vou recordar as referências anteriores ao amor fraternal, mas nesta temos algo bem diferente e tem detalhes mais intensos. É como uma grande peça musical em que certos temas acontecem e são repetidos e são fortalecidos com variações cada vez que são tocados. E é assim que o apóstolo João parece construir, sob inspiração, essa grande epístola. Então, no versículo 7, o versículo 7 começa com uma sequência de versículos, 15 ao todo, e nesses versículos há pelo menos 14 razões promulgadas para o amor fraternal. Algumas delas incorporam frutos, resultados, propósitos, mas, de fato, 14 razões. E quando lemos a passagem superficialmente, parece não ser aparente isso. E em cada versículo há uma afirmação doutrinária bem profunda também. Mas eu quero que hoje nós tentemos traçar as 14 razões que o apóstolo João promove para que tenhamos o amor fraternal. Agora, existe egoísmo em todos nós e interesses próprios em cada um de nós. E esse egoísmo dissolve o amor fraternal. E isso nos distrai e nos faz focar em apenas nossas próprias preocupações e negócios. E algumas vezes os crentes podem, por algum tempo, passar sem plantar e semear o amor fraternal. Algumas vezes sendo indiferentes, não prestando atenção uns para com os outros. E de acordo com a nossa personalidade, algumas pessoas são naturalmente mais inclinadas a ser extrovertidas e outras pessoas são diferentes nos diferentes temperamentos que temos. E se nós somos inclinados a ser frios e distantes uns para com os outros, isso é algo no qual temos que trabalhar. E essas razões nos encorajam e nos animam e nos mostram os frutos. Nós temos um dever nessa questão. Portanto, no versículo 7, nós começamos. Bem, eu espero que não complique as coisas, mas eu quero agrupar essas razões que nos são dadas nos próximos versículos sob uns 3 ou 4 tópicos ou subtítulos, se o tempo permitir, porque elas são facilmente agrupadas. Mas antes de fazê-lo, por que é que o amor fraternal é tão importante? Por que que ele é tão enfatizado? E nessa epístola, essa epístola tem frequentemente sido chamada de a epístola da certeza da salvação, onde há argumentos que promovem e encorajam a certeza de salvação no meio dos crentes. E é de fato, e ela tem os chamados testes da vida. E algumas pessoas veem nessa epístola 4, 5 ou 6 testes da vida. Outros encontram e veem talvez 8, 9 ou 10. E há muitos testes em relação a saber se nós temos ou não a vida eterna para nos encorajar. Mas aqui temos uma tremenda ênfase no amor entre os crentes, o amor entre os irmãos e irmãs no Senhor. E é vital, é claro, porque isso reflete o próprio caráter e natureza e propósito de Deus. E dessa forma, o amor fraternal é algo que é parte da nossa santificação, algo que deveríamos prestar atenção aqui e agora. Mas também nós somos deixados pelo Senhor em um ambiente intensamente hostil e nós precisamos do suporte uns dos outros e a afeição e das orações e das preocupações uns dos outros. Nós precisamos dessas coisas profunda e grandemente. E é claro também, é para o Evangelho e por amor ao Evangelho e à verdade, porque isso nos junta em laços de afeição cristã, e assim juntos nós servimos e labutamos pelo Evangelho e pela promoção da verdade. Então, a própria prosperidade da verdade está baseada em grande extensão no amor fraternal, e assim nós podemos edificar uns aos outros. O amor, nós precisamos ter em mente com o que nós queremos dizer com amor fraternal. Bom, este tem muitos componentes: afeição uns para com os outros. A afeição, ela fica baseada na minha capacidade de apreciar uns aos outros. Não apenas afeição baseada na apreciação, mas também no comprometimento uns para com os outros. Mais ainda do que entre os nossos laços sanguíneos, nós apoiamos uns aos outros, nós somos comprometidos e leais uns para com os outros e nós protegemos a reputação uns dos outros. E nós não falamos uns contra os outros e assim por diante. Nós temos uma lealdade e um comprometimento uns para com os outros, para proteger, para orar uns pelos outros, é claro, e para ajudar e para promover a felicidade uns dos outros. Nós temos um grande dever de promover, você tem, de promover a felicidade da sua esposa e fazer coisas que lhe promovem felicidade. E a esposa tem o dever de promover a felicidade do marido e os membros da igreja têm o dever de promover a felicidade uns dos outros e o bem-estar uns dos outros. E todas essas coisas estão incluídas no amor fraternal, no amor entre os irmãos. Bom, vejamos então as razões, a partir do versículo 7. Em primeiro lugar, nós lidaremos com algumas razões. Nós amamos uns aos outros porque nós temos uma dívida e uma obrigação de fazê-lo. Então, analisaremos primeiro as razões de dívida e obrigação. E aqui começamos. Olhem com cuidado a maneira em que vemos essas razões nesses versículos. E eu posso lhes assegurar que nada nessa exposição, nós não estamos aqui minando, garimpando para achar razões ou tentando achá-las de qualquer forma. Não é nada forçado aqui. Nós vemos isso no texto e há outras coisas para ver nos versículos, mas que nós não temos tempo para analisar, porque nós estaremos vendo as razões e os argumentos para o amor fraternal, para nos encorajar os corações. Então, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E você vê que isso é uma razão, porque o amor é de Deus. Essa é uma razão pela qual nós devemos amar uns aos outros. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a primeira razão promovida aqui parece ser essa. Você tem uma nova natureza. Você foi reformado por Deus. Você recebeu essa capacidade, essa propensão, esse poder e habilidade de amar os seus irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Razão 1, porque o amor é de Deus, é por Ele. E foi escrito no seu coração, e todos aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, é parte do seu novo nascimento e da sua nova natureza. Então, porque foi implantado em você uma nova natureza e a capacidade de amar? Que coisa grandiosa! Que coisa grande deveria ser a supressão em você se você estiver frio e isolado, e retirando-se e ocupado com as coisas da sua própria vida, não tendo nenhum coração, nem mente e nem olhos para dar atenção aos seus irmãos em Cristo. Essa é a razão a que Deus lhe deu a capacidade e a inclinação natural para amar. Mas será que nós estamos fazendo isso? Ou será que isso está dormente, inativo em nós? Então, a razão é, nós temos uma dívida e uma obrigação em exercitar essa capacidade de pessoas nascidas de novo, de apreciar e ter afeição uns para com os outros. Ou será que nós jogamos isso para trás de nós, diante de Deus, e suprimimos essa obrigação que temos? Nós devemos exercitar aquilo que Deus nos deu. E essa é a primeira razão. E ela continua, de fato, no versículo 8º, mostrando na oposição, na direção oposta. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, ou você é um não crente, ou você é um crente que está se comportando como um incrédulo. E você precisa, então, exercitar a natureza e o novo caráter e a nova inclinação que Deus lhe deu. Então, este é o primeiro dos argumentos. Você tem uma nova natureza. E o argumento número 2 está no versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Bom, é claro que nós poderíamos pegar esse versículo e falar de nada mais do que do Calvário e da expiação e da justificação pela fé, mas lembre-se que ele é basicamente dado a nós como uma razão neste contexto pela qual nós devemos amar a Deus. E a segunda razão é: você foi amado de tal maneira. A primeira razão, você tem uma nova natureza e uma propensão em amar. E a segunda razão é, você foi amado de maneira grandiosíssima. E você foi exaltado do nada, você foi salvo, abençoado. E toda a afeição de Deus foi colocada sobre você. Será que você sente muito pouco pelos crentes ao seu redor? Então, no versículo 9, outra vez, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, um sacrifício grandiosíssimo da parte do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos imaginar nada que custasse a Deus, mas isso custou a Deus tão caro, enviar a segunda pessoa da Trindade para a cruz do Calvário, para salvar, para sofrer e morrer pelo seu povo. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Portanto, o argumento é: você recebeu a prova, o dom cabal do e da bênção do amor na salvação e na expiação, um grande sacrifício. Como poderia você não exercitar um amor sacrificial e uma atitude de ajuda para aqueles ao seu redor? Nós poderíamos pausar aqui neste versículo: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Como que o amor de Deus foi manifesto a você? Ah, você diz, eu fui iluminado, e a minha conversão pelo Espírito Santo, e essa iluminação infundiu em mim um senso do amor de Deus. Bom, isso seria uma afirmação exata, mas não o suficiente, porque aqui temos o detalhe como que o Senhor fez isso. Desta maneira se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele te mostrou o Calvário. Foi assim que ele manifestou o seu amor para com você. Não apenas por uma infusão de entendimento na sua vida, mas por você ter um vislumbre do Calvário, e você viu que Cristo sofreu e morreu, tendo você em mente, no seu coração, e ele o fez por milhões, mas ele o fez por você, e ele conscientemente levou sobre você, sobre ele, o seu pecado e culpa específicas, e ele sabia qual era a parte daquele sofrimento que pertencia a você, e ele o fez por você. E nisto foi manifestado, mostrado e revelado o amor de Deus para conosco como indivíduos, tendo aqui um vislumbre de Cristo na cruz do Calvário. É assim que aconteceu. É a maior de todas as evidências do amor de Deus. Existe um poema piedoso que eu não tentarei recitar para vocês, e que tem muitas estrofes, de um grande poeta cristão, que declara, de certa maneira, a consciência que foi o maior dom de Deus para ele. Mas o tema do poema está errado. A consciência é um grande dom. O fato de você ter consciência do seu redor e da sua existência, e você tem o dom da razão, e você pode pensar e refletir e saber quem você é e assim por diante, isso é impressionante. E nós desvalorizamos essas coisas, mas o maior de todos os dons, a maior manifestação do amor de Deus, outros têm sugerido outras coisas como sendo essa maior manifestação, a maior de todos. Um sugeriu que a linguagem é a maior manifestação do amor de Deus. Bom, é uma grande manifestação do amor de Deus, mas de nenhuma maneira ela é a maior. É pequena em comparação ao Calvário. Isso está muito acima. É a maior de todas as revelações, explanações e exposição do amor de Deus para conosco. Então nós podemos ver aqui a sua magnitude, o fato de que o próprio Deus viesse e sofresse e morresse por nós. Mas isso é apenas uma digressão, amigos. E nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Vocês receberam tamanho amor, você recebeu, que você deve amar a outras pessoas da mesma maneira. Então, no versículo 10, nós temos ainda outra razão. Esse amor, ele é imerecido. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus ou feito qualquer coisa para Ele, não há merecimento, mas em que Ele nos amou a nós, gratuitamente. A implicação aqui é uma outra razão para amar aos outros. O amor que nós recebemos em Deus foi inteiramente imerecido. Nunca pense em seu coração: ah, mas eu não posso amar aquele crente ali ou aquela crente porque ele ou ela não merecem o meu amor. O apóstolo João ele já descartou esse protesto, dizendo: vocês receberam um amor totalmente imerecido da parte de Deus. Será que você não pode, então, amar o seu irmão, os outros crentes? Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E isso é seguido por outra razão ainda no versículo 10. E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço por você. Ele tomou o seu lugar. Ele é a propiciação. Ele expiou o seu pecado, pagou o preço da salvação. Então você não pertence a você mesmo. Vocês pertencem a Ele. Ele pagou o preço, Ele comprou vocês. Então, se Ele manda que você ame os outros, você tem que fazê-lo. Não é uma opção, porque você é propriedade dEle. E Ele comprou, adquiriu, pagou por você. Ele é a sua propiciação, o seu salvador expiatório. Essa é outra razão para o amor. Não é a escolha nossa. Aquele que nos possui, Ele nos ordena que amemos aos outros. Então, no versículo 11, nós temos o resumo dessas primeiras cinco ou seis razões dadas. E eu fiz disso um tópico. Amados, se Deus assim nos amou, na maneira descrita nos versículos anteriores, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros por obrigação e por dívida para com Deus. Então, esse é o primeiro cacho, grupo de razões pelos quais nós devemos amar uns aos outros, todos implícitos nesses versículos. E aqui temos, então, um segundo grupo de razões. Nós devemos amar a outros crentes porque, ao fazê-lo, Deus é revelado. Pensem nisso. Ao amar, Deus é revelado. Agora que temos os detalhes, e eles começam no versículo 12. E isso é muito profundo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus Todo-Poderoso é invisível. Nós o vimos, a sua imagem em Cristo. Sim, mas Deus, a divindade é invisível aos olhos mortais. Mas escute aqui o que está no versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E isso será explicado em maiores detalhes no decorrer da passagem. Se há amor exercitado, as pessoas recebem a oportunidade de ver um atributo grandioso e dominante de Deus. Deus, ele é invisível, mas nesse sentido, você capacita pessoas a ver a Deus através do amor. É assim que nós o vimos. Nós vimos o seu amor na cruz do Calvário. E isso foi para nós como ver a Deus. Ele é pessoal, todo-poderoso e maravilhoso. E ele ama. E ele amou as nossas almas. E mostrou isso no Calvário, quando Cristo morreu por nós. Então, embora ele seja invisível, nós, de certa forma, o vimos com o olho da fé e nós o entendemos, e assim como para com os outros. E à medida que o amor é manifestado de irmão para irmão, irmã para irmã, a nós e àqueles que nos conhecem, existe ali um vislumbre de Deus. Há um atributo de Deus ali brilhando. E as pessoas despertam e elas percebem que Deus está entre nós e que nós fomos transformados e que nós temos esse princípio do amor dentro de nós. Esse é o argumento do versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Nós não podemos mostrá-lo a outras pessoas, mas podemos mostrar os seus grandes atributos, o seu grande atributo de amor, sendo uma pessoa amável. Se nós amamos uns aos outros, Deus habita em nós e as pessoas podem ver isso. E o seu amor em nós é perfeito ou aperfeiçoado. Temos aqui outra razão. E o seu amor, ele é completado, tornado perfeito, desenvolvido em nós. Agora eu quero pausar nisto por um momento. O amor de Deus sendo desenvolvido em nós. Você diz, pastor, eu não tenho interesse no momento em amar a outros crentes, em outros irmãos e irmãs. Eu estou de fato, mas não é a minha preocupação imediata. Eu gostaria de saber como amar as almas, para que eu possa ser mais espontâneo no meu testemunhar. Eu quero saber como poder amar todos os tipos de coisas, não apenas os irmãos e irmãs na igreja. Bom, escute de novo o versículo 12. Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado ou perfeito o seu amor. Ele é desenvolvido, aprofundado, tornado completo, desenvolvido rumo à perfeição e à totalidade e à maturidade. Então, se você quer aumentar o seu amor pelas almas perdidas, o argumento é: preste atenção no seu amor para com os seus irmãos, porque exercitando esse amor, o seu amor ele se torna mais completo para todos os outros tipos de coisas, e ele é completado. É um passo para um amor mais completo, mais total. Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Eu nunca pensei nisso. Se eu amar os meus outros irmãos em Cristo, isso vai aprofundar e aumentar e expandir o meu amor para muitas outras coisas às quais eu deveria amar. E essa é a argumentação aqui. Amem uns aos outros, diz o apóstolo, para começar. Por essa razão, por aquela outra razão, e além do mais, porque se você o fizer, o amor será aperfeiçoado em você. Este é o argumento, e eu nunca havia percebido isso. Amem uns aos outros. O nosso amor será fortalecido para todos os outros objetos do amor para os quais nós devemos ter. Isso é muito profundo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Aqui está a receita, o segredo. É a raiz para um amor mais grandioso, amar uns aos outros. Então, no versículo 13, ainda temos outra razão e é diferente. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Além do mais, diz João, e agora eu já estou provavelmente na razão número 9, se vocês amarem uns aos outros, isso será uma fonte de certeza de salvação para você. Será que eu entendi isso direito? Leia de novo. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. O amor fraternal é uma das evidências da conversão. É uma das certas confirmações certeiras no seu coração. Eu nunca fui assim, você dirá a você mesmo. Talvez eu fosse uma pessoa crítica, uma pessoa que achava defeitos em todo mundo. Eu era cético em relação a todo mundo que passava pelo meu caminho. Eu era muito duvidoso sobre como eles iriam então me desapontar no fim, mas agora eu vejo, desde que eu me converti, que eu tenho um senso de família, um espírito de família e afeição pelos outros crentes. Então ele é exercitado e ele aumenta. Isso é uma certeza de salvação para você. Deus te transformou e o amor fraternal está dentro de você. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. É claro que não é obra sua, é obra do Espírito, e ela prova então a sua conversão. Então temos razão após razão, e eu aqui derramo diante de vocês as razões nessa passagem. Então eu passo para um outro grupo de razões e começam no versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Aqui eu lidarei de maneira bem breve com isso, mas o amor, ele impulsiona o evangelismo. Versículo 14, outra vez. E vimos, o apóstolo fala de si mesmo. Ele fala de si, mas ele inclui todos os crentes consigo. E vimos, nós, os convertidos, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ele disse essas coisas antes e agora ele diz essas coisas no contexto do amor fraternal. É tudo parte do testemunhar o amor fraternal. Ele nos impulsiona, ele inspira isso. Mas eu quero continuar e fazer uma outra sessão aqui no versículo 15, porque o tempo é restrito e essa é a nossa sessão conclusiva, nossa conclusão. Versículo 15. Amem outros crentes, porque João vai argumentar, isso te deixará mais próximo a Deus. Você sabia disso? Você tem amor no seu coração por outros crentes e isso te leva para mais perto de Deus. Versículo 16. Esse versículo nos introduz isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Agora escute. E quem está ou quem habita em amor está em Deus e Deus nele. Quanto mais amor há no seu coração pelos irmãos e irmãs no Senhor, amando uns aos outros, esse é o contexto. Quanto mais você vai estar permanecendo e habitando em Deus, você estará mais próximo dele. É óbvia a razão, porque assim você o refletirá. E porque você estará exercitando aquilo que ele ama ver em você e aquilo que ele lhe deu, o amor fraternal. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos deu. Agora, se você permanecer no amor, se ele caracteriza você, você o vive e você exercita esse amor e tem apreço pelos outros constantemente, então você habita em Deus, você permanece nele, você sabe que está próximo a ele e que Deus está perto de você. Então, é um grande princípio. Se você disser, eu nunca foquei muito no amor para com os outros, eu nunca pensei que isso fosse tão importante, você perdeu algo. Isso está afetando você e isso te deixará mais próximo de Deus também. Essa é a promessa neste versículo tão profundo. Então, ainda que temos uma outra razão, você pode chamar isso de uma razão egoísta, mas não é, de fato. Deveria ser o anseio de todo crente, se vocês amarem uns aos outros, isso te levará para mais próximo de Deus e você terá recompensas disto. Este é o sentido do versículo. É muito claro. Versículo 17. Ele repete a razão, mas a sua certeza de salvação aumentará. Nisto é perfeito o amor para conosco. Sim, através do amor fraternal ele aumentará, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Até o fim, ele diz aqui, até mesmo no seu leito de morte, antes de você ser chamado para diante do trono da graça, isso será uma certeza de salvação para você, que Deus colocou amor no seu coração por outros crentes e você exercitou esse amor e ele provou a sua salvação. Porque assim como ele é, somos nós também neste mundo. Você foi como seu salvador. E o amor fluiu de você. E essa é a argumentação aqui. Irmãos, que passagem é essa? Eu não lhes dei os números, Eu acho que isso pode ter confundido vocês. Nós começamos com a necessidade do amor fraternal. A hostilidade do mundo. Nós precisamos do amor fraternal. A prosperidade do Evangelho. Nós precisamos do amor fraternal para trabalhar juntos, para orar uns pelos outros, para edificar uns aos outros. O amor fraternal, afeição uns para com os outros, apreciação uns dos outros, lealdade e comprometimento uns para com os outros, para proteger uns aos outros, orar uns pelos outros, para sermos de ajuda uns para os outros. Nós precisamos dessas coisas. Amigos, nós vimos as razões. Primeiro, recebemos uma nova natureza, nós precisamos exercitá-la. Em segundo lugar, nós fomos amados de tal maneira. Isso são todas coisas distintas. Em terceiro lugar, nós recebemos vida. Que dom grandioso, vida eterna. Quarto, foi tudo imerecido. Nunca pense que outros não merecem o nosso amor. Em quinto lugar, nós somos propriedade do Senhor. Ele nos comprou quando Ele sofreu o nosso castigo e ofereceu a sua retidão em nosso lugar na cruz do Calvário. Em sexto lugar, nós temos uma obrigação. Isso é afirmado claramente na passagem. Em sétimo lugar, quando nós mostramos amor para com os outros, o ser de Deus se torna visível às pessoas. Número 8. Amar aos outros aprofunda o nosso amor para todas as outras coisas as quais devemos amar. O amor é aperfeiçoado. Em nono lugar, é evidência de que nascemos de novo. Em décimo lugar, isso nos faz testemunhar aos outros. E nós nos chegamos à conclusão, isso nos leva para mais próximo de Deus. Nós analisamos essas 13 ou 14 razões. Nunca subestime as epístolas de João. Nós até poderíamos olhar para cada versículo individualmente e ver uma doutrina em cada um, e isso é um grande exercício, mas nós tentamos hoje extrair e expor as razões para o amor fraternal. Vamos nos dedicar outra vez ao exercício do amor fraternal e valorizar os laços que Deus colocou entre nós.